Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Durante esta hora vamos conversar sobre um livro, como é habitual neste programa, e desta feita o autor do livro é o professor Diogo Freitas do Amaral. Muito obrigado por ter...
Eu é que agradeço muito pelo convite que me fizeram e pela honra que me dão em estar numa rádio chamada Amália, que eu tanto apreciei e com quem conversei muitas vezes.
Devo dizer, professor, que... E já lá vamos às suas preferências no que diz respeito ao fado, vamos pontuar esta conversa com fados, como habitualmente. Eu, no início de cada programa, faço uma pequena... peço aos convidados que se apresentem. No caso, o professor Diogo Freitas do Amaral, é um bocadinho desconfortável eu estar a pedir isso, não é? No entanto, isso leva-me a uma pergunta. Como é que o professor acha que é visto pelas gerações mais novas, por exemplo?
Olha, eu não tenho nenhum estudo sobre essa matéria, não conheço, pode ser que haja, mas não conheço. Eu distinguiria entre as gerações de juristas que foram meus alunos, ou que, não sendo meus alunos, estudaram pelos meus livros, porque tenho a grande satisfação de saber que quer estuda direito em Coimbra, quer no Porto, quer no Minho, quer em Angola, Moçambique, o Cabo Verde, estudam direito administrativo pelos meus livros. E isso, evidentemente, é uma coisa muito agradável para mim. E esses conhecem, pessoalmente ou através dos livros, e têm uma imagem bastante positiva e bastante, digamos, como é que eu ia dizer isto, de uma certa admiração. Bom, aliás, é muito curioso e para mim muito honroso que quando vou fazer uma conferência a Cabo Verde ou a Angola, quando começam as perguntas, levanta-se uma pessoa já de uma certa idade e diz: eu sou conselheiro do Supremo, ou sou procurador da República, mas fui seu aluno e gostei muito de ser aluno. Tem muitas suas aulas, etc. A pessoa fica realmente com a sensação de que cumpriu a sua tarefa e realizou a sua missão. Bom, as outras gerações que, ou melhor, portanto, os jovens, ou as novas gerações que não têm este conhecimento através dos livros de direito ou de outros livros. Bem, eu aí distinguiria também em duas partes. Aqueles cujos pais falam de política em casa, e esses eu creio que sabem quem eu fui e o papel que desempenhei no princípio do 25 de Abril, e que 25 anos depois estava presente à Assembleia Geral da ONU, eleito em disputa com um finlandês que me deu muito trabalho a derrotar. Bom, daqueles que não falam de política em casa, nem têm amigos que falem de política, e eu admito que realmente não façam ideia nenhuma de quem eu sou. A verdade é que as pessoas que tenham tido 7 anos em 1974, 5 anos, 3 anos, praticamente, não viveram os primeiros anos do 25 de Abril, e a minha intervenção política mais marcante em Portugal foi entre 74 e 86. Portanto, quem for posterior a essas datas, só, enfim, por ação da família ou dos amigos, é que eventualmente saberá alguma coisa a meu respeito.
E já lá vamos a essa necessidade de passar a história e do ensino da história. Antes disso, pergunto-lhe se ser professor foi desde sempre a sua principal vocação.
Foi desde sempre a minha principal vocação e continua sempre a ser a minha principal vocação. Tanto que em 1982, quando eu achei que já não podia fazer mais nada de útil pela Aliança Democrática, regressei ao ensino. E depois de estar na ONU, regressei outra vez ao ensino e só parei quando me reformei em 2007, foi quando eu me reformei, com 42 anos de serviço. Foi sempre a minha principal vocação e a política foi entendida por mim não como uma vocação principal, mas como a resposta a um apelo cívico que o MFA fez a todos os portugueses para que participassem na construção do novo regime, que seria uma democracia, e eu senti que poderia ter alguma coisa a dar e não consegui resistir a esse apelo. Mas, se tem havido uma transição pacífica, como houve em Espanha, por exemplo, da ditadura para a democracia, eu admito perfeitamente que possa, que poderia não ter criado nenhum partido e poderia não ter tido uma participação política muito ativa, quando muito, talvez pudesse um dia ser ministro disto ou daquilo, mas não teria com certeza feito um partido. Aliás, também só fiz o CDS, porque naquela altura o PSD se afirmava como um partido de esquerda, que queria as nacionalizações e a reforma agrária e que queria entrar para a Internacional Socialista. Foi por isso. Eu disse, bem, mas isto não é o que eu penso. E não é, com certeza, o que pensam muitas pessoas em Portugal. E foi isso.
A história dá, então, razão a Rui Rio?
Não sei exatamente o que é que ele disse. O que é que ele disse?
Ele dizia que o PSD não era um partido de direita.
Bom, vamos lá ver. O PSD foi fundado pelo Dr. Sá Carneiro, pelo Dr. Balsemão, e pelo Dr. Magalhães Mota, logo a seguir ao 25 de Abril, como um partido de centro, centro-esquerda, que depois, com a AD, talvez tenha acentuado um pouco mais certos aspectos de centro-direita, mas como o CDS também tinha, desde o primeiro momento, dito que o seu programa recebia sugestões e elementos, quer do centro-esquerda, quer do centro-direita, nunca houve nenhuma divisão ideológica entre o CDS e o PSD durante os anos da AD. Bom, mas é certo que pessoas como o Dr. Sá Carneiro, como o Dr. Balsemão e como os que fizeram parte da chamada ala liberal nos últimos, nos 5 anos do governo do professor Marcelo Caetano, se situavam claramente à esquerda do espectro político. Bom, se eles têm continuado na linha que defenderam durante esses anos em que foram ala liberal, e se fosse só isso, bem, eu não teria sentido qualquer obrigação moral ou cívica de fazer um partido diferente. Mas, de facto, ouvi-los dizerem em comícios constantes que era um partido de esquerda, que queriam as nacionalizações e a reforma agrária e que queriam entrar para a Internacional Socialista, isso abriu um campo, que era o campo do centro-direita. Também nunca tive qualquer inclinação para fazer um partido de direita pura e dura ou de extrema-direita. Lançaram-me essas acusações e nos primeiros anos foi difícil responder, mas realmente nunca foi a minha posição, como se pode ver hoje, por mais de 40 anos de vida pública, mas a verdade é que nós estávamos entre o centro e o centro-direita, quer dizer, não queríamos as nacionalizações, não queríamos a reforma agrária, não queríamos pertencer à Internacional Socialista, mas sim à Internacional Democrata Cristã, aliás, à qual pertencemos e de que eu tive a honra de ser presidente entre 81 e 83.
O professor Diogo Freitas do Amaral é o convidado desta noite das Madragoas. É verdade que é sempre difícil, tendo um convidado como este, não falar de outras coisas e de um percurso notável na democracia portuguesa, mas estamos aqui para falar também sobre este livro, Da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de História, é uma edição da Bertrand. Professor, como é que nasceu a ideia para este livro?
Olha, a ideia nasceu, várias pessoas ao longo da minha vida foram dizendo que era preciso, até os meus filhos, e sobretudo o meu filho Domingos e a minha filha Joana, que têm filhos, são nossos netos, que era preciso, não havia uma história num só volume, em menos de 500 páginas, que fosse clara e acessível, que fosse para não especialistas. De facto, nós temos excelentes histórias de Portugal para especialistas, mas a do Damião Peres tem 8 ou 9 volumes, a do Dr. Veríssimo Serrão tem 16 ou 17, a do Dr. José Matoso tem 11, a do Dr. João Medina tem 10, portanto, isto não é acessível ao grande público, nem por razões financeiras, Nem porque as pessoas tenham a possibilidade, nos dias de hoje, em que se anda sempre a correr do trabalho para casa, da casa para o trabalho, de estar a ler uma história em tantos volumes. Bom, portanto, eu queria fazer um resumo, uma síntese dos momentos mais importantes. Eu não trato de todos os reis, nem trato de todos os presidentes, nem trato de todos os governos, trato do que me parece importante e que, de facto, marcou decisivamente a história de Portugal. Bom, e a razão foi essa, foi pôr à disposição do público não especialista um resumo da história de Portugal, claro e acessível, e que não tivesse mais de 450 páginas. Foi essa a razão. E, enfim, ainda não temos números, mas creio que nestas primeiras semanas o livro tem estado a vender muito bem e assim o espero.
E é sobre este livro que vamos estar à conversa hoje nas Madragoas, da Lusitânia a Portugal. Já lá vamos ao livro, já regressamos à conversa com o professor Diogo Freitas do Amaral, convidado esta noite das Madragoas, mas antes disso é importante também ouvirmos fados por aqui e por isso vamos começar com Maria Teresa de Noronha. Ela traz-nos este Pintadinho.
Outrora o luar à porta de Santa Cruz, e eu vi outrora o luar à porta de Santa Cruz. Era o silêncio a rezar Ave Marias de luz. Era o silêncio a rezar na sombra discreta e murmurei que primou. Fiquei na sombra discreta e murmurei que primou. Não és apenas poeta, ó luar, tu és pintor. Não és apenas poeta, mesma claridade. Passou o tempo, voltei, vi a mesma claridade. E fui eu que então rezei o Padre Nosso de saudade. E fui eu que então rezei o Padre Nosso de saudade.
Espanha, areias de Portugal. Olha
do marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem o teu sentido, que aqui te faço uma jura. Que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servir. Eis que embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro, estando triste cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro.
E depois de Maria Teresa de Noronha, ouvimos também Amália Rodrigues com este fado português, um poema de José Régio. E para quem escreve uma história de Portugal, professor, quando estamos no início na fundação da nacionalidade, há sempre um lado mitológico associado. Ouvimos este tema do José Régio, em que ele explica a origem do fado, e há aqui muito de lenda, de mito, também no caso da fundação do nosso país.
Claro, também. Mas agora deixe-me dizer que eu gosto muito de música clássica e gosto também muito de fado. E as duas principais razões porque eu gosto muito de fado é, primeiro, porque acho que o fado, de um modo geral, tem melodias muito bonitas. E para mim a música é a melodia. É alguma coisa que nós ouvimos e temos vontade de cantar e de cantarolar, porque nos fica no ouvido e porque mexe connosco. Em segundo lugar, porque a maior parte dos fados portugueses têm letras muito bonitas, algumas delas até de famosos escritores e poetas. Bom, a Amália cantou Camões, cantou Fernando Pessoa, e tudo isso realmente, para mim, dá ao fado ainda um valor acrescido. Bom, claro que as nossas origens estão envoltas em muitos mitos. Basta lembrar, por exemplo, a história do Milagre de Ourique, não é? Que, na altura, estávamos no século XII, primeira metade do século XII, 1130 e tal, ajudou a firmar o poder e a autoridade de Dom Afonso Henriques, e depois, pelos séculos fora, até praticamente Alexandre Colão, foi considerada, em épocas de grande religiosidade, como um dos fundamentos principais, se não o fundamento principal, Portugal, nação abençoada por Deus. Jesus Cristo apareceu a Dom Afonso Henriques imediatamente antes ou imediatamente depois da Batalha de Ourique. Bem, com Alexandre Colano e outros historiadores não religiosos, a Batalha de Ourique ou foi omitida ou foi reduzida às proporções de um mito, de uma lenda. Bom, isso deu, aliás, grandes polémicas na imprensa entre o Alexandre Colano e alguns sacerdotes que se sentiram ofendidos. A verdade é que hoje em dia, mesmo os crentes católicos, como é o meu caso, não acreditam facilmente em milagres a propósito de tudo e de nada. Bom, eu acredito que pode haver alguns milagres, mas milagres políticos normalmente não existem. Bom, agora, como historiador, há uma coisa que eu tenho de sublinhar, e aí penso que foi o erro do Alexandre Colano, foi não ter acentuado isso. É que, mesmo que hoje não acreditemos que houve um milagre em Ourique, a verdade é que durante 6 ou 7 séculos, os portugueses, em peso, acreditaram que houve. E isso tem valor histórico. Independentemente do que nós possamos hoje pensar, até podemos dizer, não, não houve milagre nenhum, não há milagres em política, etc. Bom, mas a verdade é que os portugueses, em peso, acreditaram que sim. E isso teve muita força, deu muita força a Portugal, nomeadamente no período da ocupação espanhola, em que durante 60 anos nós tivemos que aguentar uma opressão estrangeira de que não gostávamos e depois começar a reunir forças, energias, boas vontades para nos revoltarmos. E é curioso sublinhar, eu chamo a atenção para isso, que ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, é que com o golpe de 1640, 1º de dezembro, Portugal ficou outra vez livre e independente. A verdade é que a Espanha nos declarou guerra por causa do golpe e essa guerra levou 28 anos. Só em 1668, 28 anos depois de 1640, é que foi assinado o Tratado de Badajoz, um tratado de paz, em que a Espanha reconheceu a independência de Portugal. Portanto, não foi fácil. Mas todos os mitos e todas as lendas, como a do Viriato, etc., tudo isso faz parte da nacionalidade. E quase todos os países o têm. Veja, por exemplo, o caso da Joana d'Arc em França. Veja as origens da Rússia na Igreja de Kiev. Veja o St. Patrick na Irlanda. Quase todas as nações, digamos, mais antigas, não é? Têm mitos e lendas e algumas histórias verdadeiras associadas à sua fundação e à sua identidade.
Esta história das lendas e tentar omitir certas histórias que não estão de acordo com as nossas próprias convicções pode ter consequências desastrosas no estudo da história. Como é que se escreve uma história e como é que se balança isso com as nossas próprias convicções políticas, espirituais?
Eu acho que o que se deve fazer, e foi o que eu procurei fazer, é não descartar, não esconder os mitos, as lendas, as histórias ou historietas que fizeram parte importante da memória coletiva e do espírito coletivo de independência, não esconder isso. Embora podendo-se dizer, olha, eu não sou crente, não acredito em milagres. Eu sou crente, mas acho que milagres políticos normalmente não existem e, portanto, provavelmente isto não houve um milagre, houve qualquer coisa que as pessoas da altura, no calor da refrega, consideraram que tinha sido um milagre. Mas, repito, o que é importante é, independentemente das nossas posições atuais sobre esses factos, essas lendas, esses milagres, é dizer que durante séculos os portugueses acreditaram nisso. E isso é muito importante para percebermos como é que ao longo de quase 9 séculos, para não falar no que está para trás, nós conseguimos manter uma enorme coesão como país. Não é? Bem, sei que temos uma só língua, temos uma só religião, temos uma história que admiramos muito, mas um país manter-se coeso com uma única guerra civil, que foi no princípio do século XIX, entre liberais e miguelistas, não é? É realmente uma coisa que só se pode compreender através de uma grande comunidade, de uma grande identidade cultural do país.
E conseguimos apercebermos disso mesmo em todos os capítulos desta história?
Bom, nem todos. Há capítulos que não têm propriamente, embora eu tenha escolhido sobretudo as coisas importantes, mas claro, quando trato da Batalha de Alcácer-Quibir e do erro cometido por Dom Sebastião ao não contratar um grande general inglês ou alemão para dirigir as nossas tropas em África, é claro que aí não estamos. Mas é curioso que mesmo com o desastre de Alcácer-Quibir, né, e com a manifesta incapacidade de Dom Sebastião para ser um bom rei de Portugal, quer aqui, quer no comando das tropas em África, ficou o mito do Dom Sebastião. E ficou a ideia de que um dia ele havia de voltar.
Um mito com mais consequências negativas ou positivas, professor?
Olha, às vezes negativas. Estamos sempre à espera de que há de vir um salvador da pátria, que de repente tudo o que faz é bem feito e o país transforma-se como por uma varinha de condão no país mais rico e mais desenvolvido do mundo. Bom, isso é negativo. Agora, é positivo nós sabermos que em certos momentos tivemos figuras que mereceram uma grande aceitação e que se não estamos satisfeitos com o governo do momento, que há esperança de que a seguir venha outro melhor, não é? Eu acho que essa componente de sebastianismo se adapta, se for feita com bom senso, à ideia da alternância democrática. Quem não está de acordo com o governo espera que o próximo será do seu lado e será melhor, não é?
Uma visão otimista.
Moderadamente otimista.
Uma visão otimista, dizia, do professor Diogo Freitas do Amaral. Ele é o meu convidado de hoje, da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de história. Porquê o título, professor?
Olha, eu comecei por pensar em chamar-lhe História Breve de Portugal. Mas como não sou historiador profissional, embora tenha estudado muita história no meu curso de Direito, a verdade é que me pareceu que esse título não era muito indicado, e então pus este, da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de história. Porque uma ideia que eu não tinha, mas que fiquei ao estudar esta matéria, ao escrever, é que antes de Dom Afonso Henriques ter conseguido a independência de Portugal em 1143, nós tivemos um período de mais de 1000 anos em que se foi formando aqui, primeiro uma tribo, as lusitanos, depois uma região demarcada pelos romanos, a que chamaram os próprios romanos Lusitânia. Depois vieram os suevos, povo germânico, que se instalaram aqui, desde o Rio Minho até Lisboa, e que mudaram o nome, em vez de Lusitânia, era o Reino de Portucalé, designação de uma povoação que havia onde é hoje o Porto. Ou Vila Nova de Gaia, enfim, há discussões sobre isso. Depois, com a Reconquista Cristã, o rei Afonso III de Leão encarregou de reconquistar aos árabes toda a província, do que é hoje a província do Minho, e de reconquistar o Porto. Bom, encarregou disso um magnata jovem, excelente guerreiro, chamado Vímara Pérez, vivia para os lados de Guimarães, por isso ainda hoje as pessoas de Guimarães são chamadas vimaranenses. Bom, ele conseguiu derrotar os árabes, empurrá-los para o sul do Rio Douro, conquistar o Porto, e o rei Afonso III de Leão ficou de tal maneira encantado com a atuação dele que o fez conde. Ora, se ele foi conde, e se vivia em Guimarães, e se era dali, e se ficou a administrar aquela região, é isso que eu chamo o primeiro condado portugalense. Bom, 200 anos, que foi de pais para filhos, para netos, etc., sempre na mesma dinastia.
E isso, bom, já é a história do nosso país?
Eu acho que faz parte deste longo período de gestação. Eu acho que Portugal é um pouco como um ser humano. Primeiro tem 9 meses de gestação na barriga da mãe,
e depois sai cá para fora e começa a sua vida própria. Nós também tivemos, perto de 1000 anos, ou um bocadinho mais de 1000 anos, em gestação, primeiro os lusitanos, depois a província romana da Lusitânia, depois o reino de Porto Cale, germânico, depois o primeiro condado portugalense, já com a nobreza e o povo da região entre Minho e o Douro, até chegarmos ao terceiro condado portugalense, que é aquele que costuma dar o nome, com Dom Henrique, Dona Teresa e Dom Afonso Henriques. Dom Henrique lutou para tornar o condado cada vez mais distante e autónomo em relação a Leão. Dona Teresa não, Dona Teresa queria unir Portugal à Galiza, mas perdeu. E depois Dom Afonso Henriques retomou a tradição do pai. Bom, e o primeiro gesto que ele praticou, que significava vontade de independência, foi não ir, num determinado ano, às Cortes de Leão, porque achava que não tinha essa obrigação. Uhum. É claro que depois o Imperador de Leão protestou, invadiu Portugal, etc. Mas, bom, houve ali um período de guerras e guerrilhas entre o condado portugalense e o reino de Leão, mas o Dom Afonso Henriques ganhou. E a partir de 1143, Portugal é um país independente. Então, aí, digamos que foi dado à luz, passou a ter vida própria, e com a única exceção dos 60 anos da ocupação espanhola, nós vamos fazer, em breve, 9 séculos de história, como um país independente, o que é notável, atendendo à nossa pequenez e à grandeza, força e riqueza da Espanha, não é?
E são esses 9 séculos de história, e até um pouco mais, que estão incluídos, sim, neste livro, Da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de História. O meu convidado é o professor Diogo Freitas do Amaral. Vamos continuar por aqui a ouvir algumas das vozes da preferência do professor, e neste caso vamos ouvir Carlos do Carmo, Fado do 112, uma letra do pintor Júlio Pomar.
Sem capricho ou presunção, nesta torre de papel, deita-se sete olhares de mel. Deita-se sete olhares de mel em metade de um limão. Deita-se sete olhares de mel. Deita-se sete olhares de mel em metade de um limão. Na noite mais traiçoeira, ruim, medonha, brutal, descontada a pasmaceira, descontada a pasmaceira do inferno do normal. Descontada a pasmaceira, descontada a pasmaceira do inferno do normal. Se me vires a cara séria, juiz, togado ou em fralda, a julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda num tribunal multimédia, a julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda num tribunal multimédia. E tomado o pensamento por rombo, machado ou moca, pega no laser da moda, pega no laser da moda, todo o meu assentimento. Pega no laser da moda, pega no laser da moda, todo o meu assentimento. Se me vires por fraqueza, por perfídia ou aflição, mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza com que se moe a razão. Mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza com que se moe a razão. E servi-la à sobremesa das ceias da frustração, assentado na baixeza, assentado na baixeza, o programa da nação. Assentado na baixeza, assentado na baixeza, o programa da nação. por favor, peço-te só, não te demores, vem logo, traz gasolina, põe fogo, traz gasolina, põe fogo, meu amor, não tenhas dó. Traz gasolina, põe fogo, traz gasolina, põe fogo, meu amor, não tenhas dó.
facebook.com/madragoas da Amalia, sem acento, tudo pegado.
Passei ontem pela rua onde morava, a cantada e recantada mariquinhas, e qual não é meu espanto, olha e vejo por encanto, outra vez lá nas janelas tabuinhas. Corri e bati à porta e até fiquei quase morta quando ela se abriu pelas alminhas. Pois quem veio à porta abrir a sorrir era mesmo a Mariquinhas. Ai, a Mariquinha está tão linda, está mais gordinha, pesa 100 quilos, mas como gordura é formosura, ela não se importa nada com isso. Estava a comer jequinzinhos. Eu entrei e abracei a Mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu com o tal senhor que era Lingrinhas. Mandou caiar as paredes por cortinas de chita nas janelas tão bonitas às bolinhas, e por fora para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas. Bem feita, lá na rua ficaram todas danadas, agora já não podem deitar para lá os mirones, é claro. Que ela sabia de lembrar, hein? É uma ganda camarada a Mariquinhas. Já tiraram os cachilhos às voltinhas e as janelas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores do enguiço dos penhores, defumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso às igrejas e para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sua colcha feita à mão, é dobroada com borlinhas. Ai, a Mariquinhas é muito prendada, estava a fazer uma colcha toda em crochê. Já me ofereceu que é para eu estrear no Natal. A colcha pesa 50 quilos, já me estou a ver para a porta fora com a colcha às costas. Lá está tudo, 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 até o chá, e a guitarra é enfeitada com fitinhas. E sob a cama reparo um peniquinho de bar, bem bonito e pintadinho com florinhas. E eu fiquei tão contente, ficamos calmamente a beber. Tel de manhã, ai, o meu espinguinho. Pois agora voltou tudo ao tempo antigo, na casa da Mariquinhas. Pois agora voltou tudo ao tempo antigo, na casa da Mariquinhas.
Depois de Carlos do Carmo, Irmina Silva, este Vou Dar de Beber à Alegria, o professor Diogo Freitas do Amaral é o meu convidado de hoje. Aproveitando a boleia deste tema, Vou Dar de Beber à Alegria, o povo português é um povo alegre? Há momentos de entusiasmo ao longo desta história?
Há muitos momentos de entusiasmo, desde logo todos os anos em que nós batalhámos pela nossa independência, até conseguirmos em 1143, com o Dom Afonso Henriques. Há grandes momentos de entusiasmo na luta contra Castela, na crise de 1383-85, que era na resistência ao cerco dos castelanos a Lisboa, que demorou 5 meses e que foi muito violento, morreu muita gente de fome, quer depois na Batalha de Albarrota, nas Cortes de Coimbra, na escolha do mestre Davis, todos os episódios para, em Lisboa, defender o mestre Davis, iluminar o andeiro, tudo isso foram momentos de grande animação e entusiasmo da parte do povo português. Depois, outra vez, uma enorme animação, quando Dom João I, mais de 30 anos passados, sobre Albarrota, ele dedicou esses 30 anos a negociar pacientemente uma paz duradoura com a Espanha. E durante toda a Segunda Dinastia não houve um único conflito militar com o Castelo, enfim, que ainda não era Espanha. Depois passou a ser com os reis católicos. Bom, e só depois de ter concluído isso é que começou a preparar a ida a Ceuta. Bom, e dizem os cronistas que em Lisboa e no Porto
onde eram recrutados os homens que iriam fazer parte da expedição, militares, combatentes, jovens, não se falava noutra coisa, senão em combates, em armas, em proezas, vitórias, etc. O ganho de animação. Depois eu acho que todos os descobrimentos, apesar de terem tido momentos difíceis e de terem morrido muitas pessoas no mar, a história trágico-marítima assim o descreve, mas tiveram momentos de grande, grande alegria. Eu destacaria dois ou três. O primeiro foi, sem dúvida nenhuma, a ultrapassagem do Cabo da Boa Esperança, até aí chamado Cabo das Tormentas, por Bartolomeu Dias. Porque era meio caminho para chegar à Índia. Depois foi o planeamento feito pelo rei Dom João II para a viagem de Vasco da Gama à Índia e para a viagem de Pedro Álvares Cabral, que deveria passar pelo Brasil, e eu defendo com alguns argumentos que o Dom João II já saberia que estava ali terra. É claro que não sabia que ia haver ali um país chamado Brasil, mas que havia ali terra firme, não era apenas uma ilha, e que nos interessava bastante, porque era uma forma de proteger a nossa navegação, que fosse de Lisboa para a Índia e que viesse da Índia para Lisboa, carregada de especiarias, pimenta, seda, etc, etc. Bom, mas a chegada à Índia foi realmente um momento de grande alegria, porque era um sonho que já vinha do infante Dom Henrique. Portanto, Portugal persegue esse sonho durante quase um século, não é? Através de sucessivos reis e príncipes que não desistem e realmente consegue chegar à Índia. E depois da Índia vem a China, com Macau, e depois vem o Japão, e depois vem a Indonésia, lá deixamos Timor, e veio a Malásia, onde ainda hoje em Malaca há igrejas portuguesas, onde estão padres portugueses que dizem a missa ao domingo em português.
Isso é incrível mesmo.
E a igreja está cheia. Eu acho que isto é uma coisa única. É uma coisa única. Os meus um casal de meus cunhados foram este ano, numa excursão de 10 ou 12 amigos, a Goa. Estiveram em Goa, Damão e Dio, e vieram de lá quase com as lágrimas nos olhos, porque mal se soube que havia 10 ou 12 portugueses, não é? A população começou a vir ter com eles, começou a festejá-los, começou a dizer que saudades que nós temos de vocês, isto com vocês é que era bom. Bom, e o prior da igreja matriz de Goa mandou anunciar por toda a cidade que diria missa ao meio-dia em português, em homenagem àquela excursão turística de 10 portugueses. E a igreja estava cheia. E os cânticos e as orações todas em português. Isto é uma coisa extraordinária. Eu acho que mais nenhum país dos que colonizaram, designadamente a Inglaterra, a Holanda, ninguém deixou ficar este tipo de laços espirituais, culturais, linguísticos. Este amor, não é bem amor que eu queria dizer, é este respeito grande e esta sensação de amizade por nós. Quando eu fui ministro aos estrangeiros desta última vez, Timor esteve à mercê de uma invasão de mercenários indonésios que não queriam aceitar a independência votada nas urnas, no referendo que a ONU organizou. Bom, houve massacres e o governo legítimo de Timor-Leste pediu a vários países, designadamente a Austrália e outros países ali perto, que mandassem forças militares para conter aquela atuação violenta das milícias indonésias e para depois ajudar a recambiá-las para que Timor pudesse finalmente festejar e viver a sua independência. E pediu também uma força militar ou militarizado a Portugal. Bom, e foi decidido enviar um batalhão da GNR, com cerca de uma centena de homens, porque a função para a qual o governo do Timor queria que a força portuguesa fosse era policiar a cidade de Dili e não permitir que os timorenses em Dili se guerreassem, na medida em que a diferença entre direita e esquerda lá era muito radical e estavam prestes a começar a, enfim, a ter zaragatas, motins e, porventura, voltar à Guerra Civil. Bem, e, de facto, a GNR foi. E foi de barco, chegou lá ao fim do mês. As autoridades anunciaram que a GNR desembarcava no fim do almoço de um determinado dia e que desfilaria pelas principais ruas da cidade. Quero acreditar que estava toda a população de Dili na rua, nos passeios, a assistir à chegada da GNR, que foi saudada com palmas e com os timorenses com uma bandeirinha de Portugal na mão. Isto é extraordinário, isto é uma coisa que nós temos que nos orgulhar, nós não podemos olhar para isto com indiferença, eu não consigo. Eu acho que nós temos que nos orgulhar destas coisas.
Professor, estamos na reta final desta conversa, não temos muito mais tempo, mas aproveitando esse entusiasmo com que fala destas coisas, eu gostava de lhe perguntar se não vivemos nós, hoje em dia, numa época de demasiado cinismo, de descrença em alguns valores mais tradicionais e por exemplo, falámos aqui desse orgulho de ser português, que pode ser saudável. O estudo da história de Portugal, e desta história também, deste livro, pode fazer com que possamos ultrapassar este momento de maior cinismo e de descrença?
É verdade que temos esse. E isso não é só português. Eu acho que isso...
É um problema do Ocidente.
É um problema do Ocidente, tem toda a razão. Da Europa, porventura de largos setores da América, é um problema do Ocidente. Bom, porque a gente não vê isso em África, não vê isso na América Latina, apesar dos enormes problemas que têm, não vê isso no Japão, ou na China, pelo contrário, estão numa vibração patriótica cada vez maior. Bom, e portanto, isso é verdade, deve ser combatido. Mas não pode ser combatido com discursos, tem que ser combatido com factos, com reformas, mais progresso económico, mais justiça social. As pessoas caíram numa situação em que, como dizia um filósofo, já não sei quem, hoje em dia sabe-se o preço de tudo e não se sabe o valor de nada. Eu acho que é muito assim, quer dizer, e temos que tentar inverter isso. Bem, a primeira forma é... Posso dizer o exemplo que tem dado o professor Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. É uma pessoa que está presente, que vive os momentos bons e maus do povo português, que se sente identificado com todos e que também puxa por Portugal e pelas coisas boas de Portugal, pelos momentos bons, desde a vitória no Campeonato da Europa de Futebol no ano passado, até outras coisas, números de economia que estão a ser bons, felizmente, etc, etc. Bom, os governos, a sua função é governar, é tomar medidas. E este governo tem governado bem, em minha opinião, no setor da economia e das finanças, porventura é mais um ou outro setor, mas há vários setores que têm descuidado bastante. Tudo o que tem a ver com as humanidades, tudo o que tem a ver com a educação, com a cultura, com a história, aí sente-se um certo déficit. Bom, e se é bom combater o déficit orçamental, também é bom combater o déficit cultural e educativo. Eu acho que se deve reforçar mais o ensino da história de Portugal, nesta perspectiva que eu procurei adotar neste livro, que é a de um patriotismo democrático, não exagerado, sensato, que não esconde as coisas que correram mal ou as coisas em que não temos tido jeito, nomeadamente a economia, etc., mas também não esconde as nossas vitórias, os casos em que fomos pioneiros. Fomos o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte e até hoje não foi restaurada. Bem, isso deve-nos encher de grande orgulho, acho eu. E, como isso, muitas outras coisas. Ainda antes de Alves Barrota, nós, em meados do século XIII, com o rei Dom Afonso III, fomos o primeiro país da Europa, e provavelmente do mundo, que fez participar o povo miúdo, o povo pobre, nas cortes. Porque até ali as cortes eram o rei, o clero e a nobreza. O povo estava ausente. Até que, aos poucos, o povo veio a participar nos parlamentos de todos os países. Chamem-se parlamentos, ou cortes, ou três estados, mas a verdade é que o terceiro estado não estava lá, passou a estar. Nós fomos os primeiros, 20 anos antes da Inglaterra e quase 100 anos antes da França. Isto são coisas que nos devem encher de orgulho e que nos devem mostrar que a nossa vocação para sermos uma democracia, com a participação de todos, e nomeadamente do povo, já vem de há muito de trás, é quase contemporânea do nascimento do país. Isso são coisas que nós temos que saber, temos que ensinar nas escolas e temos que alimentar para podermos enfrentar as dificuldades do dia-a-dia. As vidas hoje não são fáceis, mas nós não as conseguiremos ultrapassar se formos, de facto, um povo triste e um pouco cínico. Não, temos que ter confiança, temos que ter autoestima. Autoestima, porque a nossa história está cheia de episódios e de períodos que justificam perfeitamente que nós tenhamos autoestima.
Há aqui então alguns desses episódios neste Da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de história, História de Portugal, um livro do professor Diogo Freitas do Amaral. Ele foi o meu convidado esta noite das Madragoas. Recordo que este livro é da Bertrand Editora. Professor, muito obrigado.
Eu é que agradeço muito esta oportunidade.
E vamos terminar com, não sei se lhe parece bem, Alfredo Marceneiro e A Senhora do Monte.
Não pode ser melhor. Muito obrigado.
Naquela casa de esquina mora a Senhora do Monte, e a providência divina mora ali quase de fronte. Por fazer bem à desgraça, deu-lhe a desgraça também, e aquela divina graça, e aquela divina graça que Nossa Senhora tem. Senhora tão benfazeja que a própria Virgem Maria, não sei se está na igreja, se naquela moradia, com a mágoa que desconsola, a pobreza se conforta na certeza de uma esmola, na certeza de uma esmola, quando bate àquela porta. O luar da lua cheia, ao bater-lhe na janela, reforça a luz da candeia, o alpendre da capela. Vai lá muita pecadora que de arrependida chora, mas não é Nossa Senhora, mas não é Nossa Senhora que naquela casa mora. Senhora tão benfazeja que a própria Virgem Maria, não sei se está na igreja, se naquela moradia.